Opa, jogo tático no ar aqui na Rádio Grenal. Um abraço para você que sintoniza através do nosso site oficial ou então através do nosso Spotify da Rádio Grenal, chegando à nossa 7ª edição do podcast Jogo Tático de 2019. Claro, falando sobre todos os jogos da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa rodada que teve até uma questão de um jogo adiado, mas os 9 jogos estarão aqui no podcast sendo analisados por Calvin Correia, comentarista da Rádio Grenal. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Jogo Tático aqui na Rádio Grenal, a antepenúltima, antes, claro, da parada para a Copa América. Tudo bem, Calvin?
Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um podcast Jogo Tático aqui da Rádio Grenal. Rodada 7 do Campeonato Brasileiro, que não foi lá tão atrativa em termos de jogos, alguns bem arrastados, né? Vai pesando essa reta final antes da parada para a Copa América, com várias competições paralelas e alguns jogos até que deixaram a desejar, enquanto pelo menos outras partidas tiveram aí um domínio amplo, especialmente no jogo do Flamengo contra o Fortaleza e também do Atlético Mineiro contra o CSA. Mas, enfim, vamos para mais uma rodada, vamos analisar tudo que se passou nessa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, Arruda.
É isso aí, Calvin, vamos lá então, vamos de imediato à análise dos 9 jogos da rodada. A gente começa a análise no sábado, às 19 horas, no duelo entre Bahia e Grêmio se enfrentando em Salvador, no estádio do Pituaçu, já que a Fonte Nova estava cedida à Comebol para a disputa da Copa América, e o Bahia recebendo o Grêmio e vencendo pelo placar de 1-0, gol marcado pelo centroavante Fernandão, deixando o Bahia em uma boa posição no Campeonato Brasileiro e o Grêmio se mantendo no Z4 da competição. Bahia, comandado por Roger Machado, ex-técnico do Grêmio, com Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Hernando, Lucas Fonseca e Moisés, Gregory, Douglas e Elton, Elber, Arthur e também o centroavante Fernandão. Ainda participaram do jogo os meio-campistas Flávio e Ramires e também o atacante Arthur Kaique. Já o Grêmio, comandado por Renato Portaluppi e com diversos desfalques, com Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Pedro Jeromel Rodrigues e Juninho Capixaba, Michel, Tassiano e Jean-Pierre, Montoya, Pepe e Felipe Vizeu. Ainda participaram do jogo os atacantes Diego Tardelli e André e também o meio-campista Patrick. Bahia 1, Calvin, gol marcado por Fernandão, Grêmio 0. O Grêmio, neste momento, ocupando o Z4, é o 18º na tabela.
O Grêmio segue sem conseguir vencer fora de casa e, mais uma vez, fez uma apresentação muito abaixo da expectativa. Vários desfalques teve a equipe comandada pelo Renato Portaluppi, mas mesmo assim conseguiu criar muito pouco diante de um Bahia cada vez mais forte, jogando em casa e com esse estilo definido que a gente até vinha falando já no último episódio, de um Bahia com uma cara diferente quando a gente olha para o treinador, né? O Roger Machado, geralmente técnico que se acostumou a ter os seus times com mais posse de bola, e no Bahia montou uma equipe que é muito forte nos contra-ataques, manteve a trinca ali por dentro com Gregory, Elton e Douglas Augusto, 3 marcadores, e que saem rápido para o jogo com Elber e Arthur dos lados e o Fernandão na frente. E o Grêmio com os desfalques, tendo mais uma vez o Montoya jogando aberto pelo lado direito, posição em que ele ainda não conseguiu render no Grêmio, talvez até valeria um teste, uma inversão dele com o Tassiano. O Tassiano jogou de segundo volante, o Montoya na direita, talvez os dois invertidos poderiam render melhor. Jean-Pierre centralizado, Pepe na esquerda com o Felipe Vizeu no comando de ataque, mas foi um Grêmio que teve muitas dificuldades para criar. Primeiro tempo até bem abaixo das expectativas, porque o Grêmio recuava um pouco mais a sua marcação e dificultava o Bahia com a bola, porque o Bahia é uma equipe que gosta mais nesse momento de jogar nos contra-ataques, é uma equipe montada para isso. E como no primeiro tempo teve até mais posse de bola durante uma parte, acabava que não conseguia criar, faltava jogadores de características mais propositivas. E o Grêmio, por sua vez, tinha dificuldades para criar também, até pela forte marcação do Bahia e a pouca qualidade na distribuição de passes do meio para frente, porque não tinha um segundo volante com essa característica. O Grêmio estava sem Maicon, estava sem Matheus Henrique, tinha no banco de reservas o Darlan, que acabou não sendo utilizado, mas que talvez fosse o mais próximo nas características, e aí teve muitas vezes que ter o Jean-Pierre recuando, saindo da sua posição de meia central e buscando a bola quase que como um segundo volante, até porque o Tassiano não é esse cara da distribuição, é um cara de mais bola carregada, que avança mais ao ataque e não é tanto de dar passes e se manter na base da jogada. Então o Grêmio teve muitas dificuldades em rodar a bola, só quando o Jean-Pierre recuava é que o Grêmio conseguia trocar alguns passes com mais qualidade, buscando o ataque. Então foi um primeiro tempo de poucas oportunidades, pouca chance de ambos os lados, e de duas boas chegadas do Grêmio, uma logo no começo, num ótimo passe do Jean-Pierre, em que o Montoya recebe, fazendo até uma movimentação parecida com a do Alisson, saindo da direita e centralizando, fazendo a movimentação em diagonal, recebendo, e aí o Douglas Friedrich saiu da área e o Montoya se perdeu, não conseguiu nem finalizar com qualidade, nem tentar driblar o goleiro, não fez nenhuma coisa nem outra e acabou parando no Douglas. E depois uma chegada em contra-ataque do Grêmio pelo lado esquerdo com o PP arrancando, servindo ao Juninho Capixaba, e depois o próprio Capixaba cruzando para o PP dentro da área completar a jogada, finalizando em cima do goleiro do Bahia. Foram as duas melhores ocasiões da primeira etapa em que o Grêmio teve dificuldades, mas pelo menos até foi mais perigoso que o Bahia. Já no segundo tempo, aí o Bahia recuou ainda mais a sua marcação e o Grêmio também ficou mais com a bola tentando encontrar espaços. E aí era um jogo muito mais interessante para o Bahia, porque o Grêmio também está acostumado a esse tipo de jogo em que fica mais com a bola. Mas com os desfalques não conseguiu criar grandes oportunidades, especialmente na segunda etapa. E o Bahia, por outro lado, é um time muito forte que marca, recupera e sai rápido no contra-ataque. E o gol do Bahia teve essa origem. O Grêmio ficou rodando a bola, o Felipe Vizeu saiu da área, o Vizeu não conseguiu receber nenhum tipo de cruzamento, como tinha acontecido no jogo contra o Juventude, em que os laterais iam ao fundo e faziam o cruzamento para a área. Dessa vez, o lado direito do Grêmio com Leonardo Gomes e Montoya, dois jogadores que não têm essa chegada de linha de fundo. Léo Gomes é um lateral que avança muito por dentro e o Montoya também não é um cara que vai ao fundo, então aquele lado ali não servia para o Vizeu. E o lado esquerdo com o PP, que também busca muito a jogada por dentro, e o Juninho Capixaba, que acabou não levantando nenhuma bola na área buscando centroavante. Então o jogo do Vizeu ficou anulado, ele até tentou se mexer, sair da área, e aí no que sai da área perde a bola, dá o contra-ataque para o Bahia, puxado pelo Hernando, depois terminando com o Arthur tentando um passe ou até uma finalização, e a bola acaba batendo no braço do Jeromel aberto, pênalti marcado, e o Fernandão converteu. O Fernandão, que com bola rolando também uma atuação bem abaixo, sem conseguir criar muita coisa e participar na hora da finalização, mas pelo menos convertendo o pênalti, depois até acabou saindo machucado para a entrada do Ramires. Aí o Bahia se montou ainda mais forte no contra-ataque, com o Ramires na esquerda, com o Arthur Kaique sendo o comandante do ataque, e o Grêmio mais uma vez teve dificuldades para encontrar soluções. Renato colocou o Tardelli na vaga do Montoya, colocou o André no lugar do Vizeu, e depois, por último, a substituição que o Renato tem feito com certa frequência até, mas que não tem dado resultado: a saída de um lateral para a entrada de um meia ou de um atacante. Dessa vez saiu o Juninho Capixaba, entrou o Patrick, reestreando aí na equipe principal do Grêmio, o garoto que tinha descido para a equipe de transição e até sido emprestado, mas que também até deu uma mobilidade maior no meio de campo, mas sem conseguir criar algo realmente concreto, incomodar o goleiro Douglas Friedrich. Então uma partida ruim do Grêmio em termos criativos, e no segundo tempo, quando se arriscou mais a sair para o ataque, acabou levando contra-ataques do Bahia, que na segunda etapa, depois do 1-0, poderia até ter ampliado o placar, acabou desperdiçando algumas chances com o Arthur Kaique e com o Ramires na reta final de jogo. Mas mais uma atuação consistente do Bahia dentro da sua proposta, mesmo jogando fora de casa. É um time perigoso nos contra-ataques, quando tem a bola, como teve no primeiro tempo, teve dificuldades, mas quando o adversário atacou o Bahia soube responder nos contra-ataques e conseguir mais uma vitória em casa. O Grêmio, com muitos desfalques, mas ainda assim com algumas escolhas, digamos, de difícil compreensão, como a insistência com Montoya na direita, o Tassiano de volante, poderia ter invertido os dois, poderia ter dado chance para o Darlan, que é um jogador com características mais parecidas com o Maicon e Matheus Henrique, e aí o Jean-Pierre ficou muito sacrificado para tentar criar jogadas, e o Michel muito sacrificado também na marcação, nos combates, aí até um destaque para a atuação também do Rodrigues, zagueiro que, mais uma vez, fez uma partida segura, um dos poucos destaques positivos, ele, Michel, o Paulo Vitor fazendo algumas boas defesas, mas de um Grêmio novamente abaixo da expectativa.
A gente salta para o domingo, também às 7 horas da noite, o Internacional recebendo o Avaí no estádio Beira-Rio em Porto Alegre e mantendo a boa fase, o 100% de aproveitamento como mandante. 2-0 Inter, gols marcados por Paulo Guerreiro, mais uma vez balançando as redes, e também o volante Edenilson. O Internacional de Odair Hellmann com Marcelo Lomba, Zeca, Emerson Santos, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Nonato, D'Alessandro, Nico Lopes e Paulo Guerreiro. Ainda participaram do jogo o lateral direito Bruno, o meio-campista Sarrafiori e também o atacante Guilherme Paredes. Já o Avaí, visitante de Geninho, com Vladimir, Lourenço, Betão, Ricardo Thalheimer e Igor Fernandes, Matheus Barbosa, Pedro Castro, GG e também o João Paulo, e no ataque Matheus Matias e o Caio Paulista. Ainda participaram do jogo os atacantes Getúlio e Daniel Amorim, e também o meio-campista ex-Grêmio, camisa 10, Douglas. Inter 2, Calvin, gols de Guerreiro e Edenilson, mantendo a boa fase no estádio Beira-Rio. Avaí 0, Inter no G5 neste momento, e o Avaí na zona de rebaixamento.
Ruda, o Inter segue com 100% de aproveitamento, jogando em casa no Beira-Rio, uma equipe que está cada vez mais entendendo as suas variações táticas, né? O Odair Hellmann, de novo, promovendo essa variação durante o jogo, sem precisar mexer nos jogadores, sem precisar fazer alguma alteração, apenas no posicionamento dos atletas, e uma vitória até com alguma dificuldade pelo primeiro tempo, mas a partir do momento que saiu na frente contra o Avaí, tranquilizou o jogo. O Inter começou de novo nos jogos em casa, como tem sido padrão nessas últimas partidas, no 4-2-3-1, tendo do Lindoso e Edenilson como a dupla de volantes, Nico na direita, D'Alessandro centralizado, Nonato na esquerda e o Guerreiro no comando de ataque. E o Avaí também, né, tem demonstrado um padrão nesse 4-1-4-1 do Geninho, tendo Pedro Castro, Matheus Barbosa e GG por dentro, Caio Paulista e João Paulo abertos. Dessa vez o Matheus Matias foi escolhido para começar no comando de ataque da equipe catarinense. E foi um primeiro tempo até melhor do Avaí. O Avaí marcou bem, pressionou em alguns momentos até a saída de bola do Inter, trouxe dificuldades para o Inter chegar ao ataque e em algumas jogadas dava sustos, embora não conseguiu no primeiro tempo uma grande finalização que preocupasse o Marcelo Lomba, mas rondou a área do Internacional em descidas rápidas. E aí, de novo, com algum destaque do lado direito, na combinação com o Lourenço e o Caio Paulista, do lado esquerdo também com o Igor Fernandes, lateral, chegando algumas vezes à linha de fundo, mas foi um Avaí perigoso e teve o Matheus Matias até um pouco abaixo do desejado pelo Geninho. Teve algumas chances que se ofereceram dentro da área e ele acabou não conseguindo aproveitar. Mas o Inter com muitas dificuldades para rodar a bola. O D'Alessandro não conseguiu, dessa vez, dominar o jogo a partir da sua posição mais centralizado. O Nonato também um pouco afoito na primeira etapa, perdendo algumas bolas no meio de campo. Ele, o Nico Lopes, enfim. O time não conseguiu se encaixar a ponto de o Odair, ainda antes do intervalo, modificar o esquema e voltar com ele consolidado para a segunda etapa no 4-1-4-1. Aí tendo o Lindoso como esse primeiro volante para fazer a saída de bola, com o Edenilson mais liberado se juntar à frente, e aí tendo o Nonato por dentro nessa mesma linha do Edenilson, abrindo o D'Alessandro do lado direito, o Nico Lopes na esquerda e o Guerreiro na frente. Uma formação que muitas vezes acabou travando o Internacional, mas que dessa vez foi importante para abrir espaços. O Inter conseguiu se comportar melhor no segundo tempo, jogando dessa maneira, D'Alessandro se movimentando bastante, saindo daquela ponta direita fixa, embora sem a bola ocupava aquele espaço para tentar ajudar na marcação, mas foi o Inter mais perigoso e que, a partir do gol na bola parada, do 1-0 na cobrança de escanteio, em que o D'Alessandro bota na primeira trave, o Emerson Santos desvia e depois, na sobra, o Guerreiro consegue abrir o placar. A partir dali, o Inter conseguiu tranquilizar a partida e fazer um bom segundo tempo. O Avaí tentou algumas modificações do Geninho, colocando, por exemplo, o Getúlio na vaga do GG, passando o time a jogar num 4-2-3-1, tendo Getúlio e Caio Paulista abertos, Caio Paulista até trocando de lado no segundo tempo, passando a jogar pelo lado esquerdo para pelo menos tentar buscar uma jogada de linha de fundo e um cruzamento, e aí com o João Paulo centralizado. Mas o Inter conseguiu suportar bem a tentativa de pressão do Avaí e nos contra-ataques sempre levar perigo, e num contra-ataque conseguiu o segundo gol para vencer a partida, né? Era escanteio do Avaí, virou contra-ataque do Internacional, o Parede, que tinha entrado na vaga do Nico. Nico, mais uma vez, fez uma partida abaixo do que ele já apresentou. Guilherme Parede arrancando e tocando para o Edenilson na finalização da jogada, fazer o segundo gol. Então, mais uma atuação consistente do Inter, de um primeiro tempo difícil, um primeiro tempo em que o Avaí não criou tanto, mas também não deixou o Inter criar e nem se sentir confortável com a bola a todo momento. No segundo tempo, mais uma vez, o Guerreiro aparecendo como destaque, né? Quando o jogo está difícil, geralmente ele aparece lá com o gol do 1-0, e aí tranquilizou o Inter, que também, com a mudança tática, se comportou melhor na segunda etapa, saindo do 4-2-3-1 e indo para o 4-1-4-1. Muitas vezes na temporada a solução foi o contrário. O Inter começava no 4-1-4-1, não conseguia render tão bem, faltava aquele meia centralizado, faltava D'Alessandro mais participativo no jogo, e aí o Odair Helman modificava o esquema. Dessa vez foi o contrário. O time não conseguiu se encaixar tanto tendo esse meia centralizado, até pela forte marcação dos volantes do Avaí, Pedro Castro e Matheus Barbosa em especial, e aí no segundo tempo descentralizando o D'Alessandro, passando o Dali a jogar pelo lado direito e tendo uma marcação mais forte com Edenilson e Nonato, o Inter parou de tomar contra-ataques e ainda conseguiu se sentir confortável para abrir o placar e jogar nos contra-ataques para matar o jogo.
E o gol marcado por Edenilson, o segundo gol que fechou o placar no estádio Beira-Rio, um contra-ataque de Almanac, iniciado por D'Alessandro, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Ângelo Afonso.
Aos 31,5 do segundo tempo, levantamento do Avaí do João Paulo, tentou Daniel Amorim, cortou Guerreiro, e a sobra do D'Alessandro, partiu na velocidade, é o jogador do Inter mais à frente, vai fazer o lançamento agora para o Sarrafiori, chegou no ataque Sarrafiori, de primeira bolão para o Parede, para Edenilson, entrou na área, chutou, voltou, era uma aula de contra-ataque, isso é futebol, esporte coletivo, e foi coletividade nisso, o centroavante que começa cortando na defesa, o volante que termina marcando no ataque, com muitas participações, praticamente meio time envolvido, que aula, que obra-prima, Edenilson quem assina no gigante da Beira-Rio, aos 32 minutos do segundo tempo, Edenilson camisa 8, Internacional folgado, tranquilo no placar, em busca do tetra brasileiro, coisa linda Colorado, Edenilson 2 pro Internacional, 0 pro Avaí, que ficou de bobinho na roda.
Voltamos ao sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Engenhão, já que o Maracanã vive situação semelhante à Arena do Grêmio. A Arena Fonte Nova já entregue a Conmebol para a Copa América, quando o Flamengo recebeu a equipe do Fortaleza no estádio Nilton Santos e venceu pelo placar de 2-0. Dois gols marcados por Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol. Flamengo com o técnico interino Marcelo Salles, em campo com Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e também o Trauco. Cuéllar, William Arão, Everton Ribeiro, Diego e Arrascaeta e também o atacante Gabigol. Ainda participaram da equipe os atacantes Berril e Vitinho e também o volante paraguaio Pires da Mota. Já o Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, em campo com Marcelo Boeck, Gabriel Dias, Quinteiro, Roger Carvalho e também Bruno Melo, Paulo Roberto, Juninho, Romarinho e também o Marcinho. E no ataque, André Luiz e o centroavante Chiesa. Ainda participaram do jogo os meio-campistas Dodô e Marlon e também o experiente atacante Osvaldo. Flamengo 2, Calvin, gols de Gabigol, Gabriel Barbosa. Fortaleza 0, Flamengo está na quarta posição nesse momento. Já o Fortaleza do Rogério Ceni na 14ª posição na tabela.
E uma grande atuação do Flamengo diante do Fortaleza, dominou do início ao fim, uma das melhores apresentações do ano, eu diria. Nesse comando interino do Marcelo Salles, né, assumindo a condição na vaga do Abel Braga, enquanto o Jorge Jesus ainda não fica à disposição para treinar o Flamengo, mas foi uma grande partida diante do Fortaleza do Rogério Ceni. Fortaleza vindo de conquista da Copa do Nordeste, então com algumas modificações no time, mas um Flamengo que não tomou conhecimento e dominou do início ao fim a partida, tendo uma formação até parecida com o que vinha jogando, com a ausência do Bruno Henrique, chance para o De Arrascaeta jogar na posição que ele mais gosta, aberto pelo lado esquerdo, mas se juntando ao centro para tentar organizar jogadas. E aí tendo o Everton Ribeiro na direita, o Diego centralizado e o Gabriel no comando de ataque. E sem tanta velocidade pelos lados, né, já que o Bruno Henrique é quem dá essa velocidade até profundidade ao time do Flamengo, o Flamengo trocava mais passes no seu trio de meias mais próximo. Então era um jogo muito curto de aproximação, toques curtos próximos da área, os toques de primeira buscando o Gabigol na finalização da jogada. Então o Flamengo jogava muito dessa maneira e teve ótimas chances, inclusive antes de abrir o placar, também com o Trauco participando muito pelo lado esquerdo, parado do lado direito, fazendo muitas triangulações. Primeira boa chegada do Flamengo foi numa triangulação Trauco, Diego, Arrascaeta, todo mundo tocando de primeira, a inversão do lado direito com Everton Ribeiro e o Arão infiltrando para finalizar por cima. Mas foi um Flamengo o tempo todo assim, muitos jogadores próximos, tocando a bola de primeira com muita movimentação, fugindo, tentando surpreender a marcação do Fortaleza, e fez um jogo de muito domínio. Fortaleza tentava sair para o jogo nos contra-ataques, mas não conseguia ter grandes oportunidades. A marcação do Flamengo também estava bem encaixada. E, aos poucos, o Flamengo foi martelando. Teve cobrança de falta do Diego, acertando a trave, depois o Rodrigo Caio perdendo uma chance na cabeçada com a defesa do Marcelo Boeck, até que conseguiu abrir o placar na reta final do primeiro tempo. De pé em pé, jogada bem trabalhada, Arrascaeta, Diego, o ótimo passe de calcanhar do Everton Ribeiro, deixando o Arrascaeta em totais condições para fazer o cruzamento para o meio da área e o Gabriel abriu o placar. E no segundo tempo, o Flamengo manteve o ritmo, diferente de alguns outros jogos em que o Flamengo saía na frente, recuava o time e deixava o Gabigol mais avançado para receber bolas em profundidade. Dessa vez o Flamengo ficava com a posse de bola, tentava controlar mais o jogo e correr menos riscos de deixar o Fortaleza crescer na partida. E assim foi até conseguir o segundo gol, que precisou da revisão do VAR, né, para validar o gol com a posição legal do Gabriel, em mais uma jogada de pé em pé com toques curtos, Pará, Diego, De Arrascaeta participando na assistência para o Gabriel marcar o segundo gol do Flamengo. Fortaleza teve poucas chances, uma em arrancada pelo lado direito do Romarinho, cruzando para o Marcinho de cabeça, exigiu uma boa defesa até do Diego Alves, mas foi um jogo em que o Flamengo conseguiu dominar a posse de bola e criar várias oportunidades através da qualidade dos seus jogadores. Jogadores de muita qualidade técnica para se entender no entrosamento, na movimentação e nesses toques de primeira que acabavam sempre dificultando a marcação do Fortaleza. Quem tentava dar o bote já não conseguia chegar na bola porque a bola era passada de primeira para um outro companheiro. E assim, com essa aproximação, o Flamengo até não precisou de tanta velocidade pelos lados, como tem o Bruno Henrique ou até como entrou no segundo tempo o Vitinho e Berril. Mas foi um time que jogou mais próximo justamente com esses três meias. Diego, Everton Ribeiro e De Arrascaeta próximos, tocando passes curtos e deixando o Gabigol duas vezes em condição para marcar nessa bela vitória do Flamengo diante do Fortaleza.
No domingo, às 11 horas da manhã, também no estádio Nilton Santos, Botafogo e Vasco da Gama se enfrentando no Clássico Carioca e também Clássico Brasileiro. E o Botafogo, que vive grande fase, vencendo mais uma, 1-0, gol marcado pelo experiente Diego Souza, marcando na famosa Lei do Ex. Botafogo comandado por Eduardo Barroca, com Gatito Fernandes, Fernando, Joel Carli, Gabriel e Gilson, Gustavo Buchecha, Cícero e João Paulo, e no ataque, Eric, Luiz Fernando e Diego Souza. Ainda participaram da partida os volantes Alan Santos e Jean, e também o atacante Rodrigo Pimpão. Já o Vasco da Gama, lanterna do Campeonato Brasileiro, que esteve em campo sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, com o goleiro Sidão, Iago Pikachu, Werley, Ricardo Graça e Danilo Barcelos, Felipe Bastos, Marcos Júnior e Lucas Mineiro, Rossi, Thiago Reis e Marrone. Ainda participaram do jogo o atacante Thales e os meio-campistas Ian Sassi e Andrei. Botafogo 1, Calvin, gol marcado por Diego Souza na famosa Lei do Ex. Vasco da Gama 0, Vasco é lanterna da competição.
Clássico no Rio de Janeiro bastante arrastado entre Botafogo e Vasco da Gama, com vitória do Fogão pelo placar de 1-0. O Botafogo até numa formação que o Eduardo Barroca já vem utilizando há algum tempo, porém com o posicionamento de dois jogadores invertidos. O início da campanha do Botafogo tinha o Gustavo Buchecha como esse primeiro volante para auxiliar na saída de bola com os zagueiros, e o Cícero jogava mais adiantado até para aproveitar a boa chegada na área. Dessa vez contra o Vasco foi diferente. O Cícero ocupou essa primeira função do meio de campo e o Gustavo jogou numa linha mais próxima do João Paulo, pelo lado esquerdo, e o João Paulo do lado direito, mas foi um Gustavo mais presente ofensivamente, e o Cícero fazendo essa saída de bola. Eric de um lado, Luiz Fernando do outro, Diego Souza na frente, assim o Botafogo já na parte ofensiva. E o Vasco, do Vanderlei Luxemburgo, também espelhando a formação, tendo um primeiro volante, o Felipe Bastos, outros dois por dentro, Marcos Júnior e Lucas Mineiro, Rossi do lado direito, Marrone do lado esquerdo e o Thiago Reis, dessa vez um centroavante mais presente na área, no comando de ataque. Mas foi um jogo em que Botafogo tinha mais a posse de bola, o Vasco jogava nos contra-ataques e até foi mais perigoso na primeira etapa, especialmente de novo com Rossi pelo lado direito. Rossi vem sendo um dos principais destaques do Vasco nesse início de campeonato brasileiro. Até fica a dúvida se ele vai permanecer até o final da competição, mas por enquanto é o jogador de maior destaque. Sempre pegando a bola do lado direito, buscando a jogada individual, em velocidade, indo até o fundo, fazendo bons cruzamentos, tentando entrar na área para causar algum tipo de perigo para a zaga em relação a poder cometer um pênalti em cima do Rossi, que é um jogador muito rápido. Então Rossi tem se destacado, mas foi um jogo bastante travado na primeira etapa, até porque o Botafogo errava muito passe na hora da construção e o Vasco errando muito passe na hora de acelerar a jogada, na hora daquele passe para conseguir puxar o contra-ataque. O Vasco errava, dava a bola de volta para o Botafogo e o jogo não saía muito do lugar. Teve o Vasco até a principal chance no final do primeiro tempo, com o Thiago Reis acertando a trave numa jogada de linha de fundo do Rossi, o cruzamento rasteiro para trás e o centroavante do Vasco carimbando a trave do Gatito Fernandes. No segundo tempo, o jogo também começou da mesma forma, depois algumas substituições, o Rodrigo Pimpão entrando na vaga do Luiz Fernando, o garoto Thales Magno, né, geração 2002, entrando na vaga do Thiago Reis. Com isso até o Marrone passou a jogar como centroavante, o Thales Magno do lado esquerdo, e logo depois dessas trocas vem o gol do Botafogo, lançamento na esquerda, o Pikachu de lateral direito acaba afastando mal, cortando para trás, a bola sobra para o Pimpão, que consegue fazer o cruzamento, e aí o Felipe Bastos erra o tempo de bola e deixa o Diego Souza livre para fazer o domínio no peito e o belo gol, a bela finalização, tirando completamente do Sidão, na única finalização do Botafogo no alvo durante toda a partida. E aí o jogo muda de figura, porque o Vasco precisa sair mais para a partida e o Botafogo até recua um pouco mais. Botafogo joga mais, tenta jogar mais nos contra-ataques. O jogo se inverte depois do 1-0 do Botafogo. Vasco até tenta ir para cima, mas sem muita qualidade para criar oportunidades a partir do momento que teve mais a posse de bola. E o Botafogo se virando bem, marcando bem, até gastando tempo na reta final, segurando a bola com o Diego Souza, muito importante nessa vitória. Pelo gol, por cadenciar o jogo nos momentos em que o Vasco tentava ensaiar uma pressão, enfim, mas foi um jogo bem arrastado que a qualidade técnica do Diego Souza decidiu. Vasco teve chance com o Thiago Reis dentro da área, acertou a trave. Botafogo teve chance com o Diego Souza dentro da área, 1-0 Botafogo.
No domingo à tarde, às 4 horas, no estádio Pacaembu, já que o Morumbi vive situação semelhante aos demais estádios da Copa América, o São Paulo recebeu o Cruzeiro e empatou pelo placar de 1-1. Alexandre Pato, gol marcado pelo São Paulo, e Thiago Neves, numa excelente cobrança de falta, empatando o jogo para a Raposa. O São Paulo, comandado por Cuca, com Thiago Volpi, Hudson improvisado na direita, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Luan, Tchê e Hernanes, Vitor Bueno, Toró e também Alexandre Pato. Ainda participaram do jogo o lateral direito Igor Vinícius, que acabou sendo expulso na reta final, o meio-campista Igor Gomes e também o atacante reforço Marquinhos Calazans, ex-Fluminense. Já o Cruzeiro, do técnico Mano Menezes, com Fábio, Lucas Romero também improvisado na direita, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel, e também no ataque o centroavante Fred. Ainda participaram do jogo os atacantes David e Sassá e também o volante Lucas Silva. São Paulo 1, Calvin Cruzeiro também 1. São Paulo neste momento na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro amargando apenas a 15ª posição na tabela.
É, jogo no Pacaembu, muito confuso para arbitragem. E foi um jogo curioso de se ver esse entre São Paulo e Cruzeiro, o empate 1-1, porque Cuca de um lado, Mano Menezes do outro, a expectativa para ver quem teria preferência em ficar com a bola, em tentar propor mais o jogo, e mesmo que não jogando no Morumbi, mas jogando em casa, no Pacaembu, jogando no estado de São Paulo, o São Paulo, digamos assim, deixou o Cruzeiro ficar mais com a bola. Então a equipe do Mano Menezes era quem tentava propor mais o jogo, enquanto São Paulo marcava mais recuado e tentava sair em contra-ataques, mas contra-ataques até, digamos, lentos, sem muita mecânica de escapada em velocidade. E é curioso ver o São Paulo voltando a esse estilo de jogo. Ano passado jogou assim boa parte do Campeonato Brasileiro com o Diego Aguirre, depois, quando os resultados acabaram não vindo, o Aguirre foi demitido, o André Jardine assumiu na reta final com uma proposta completamente diferente de posse de bola, de valorização na troca de passes, de uma calma maior na construção. O Jardine depois saiu e agora o Cuca volta com um futebol, digamos assim, mais reativo, mas até menos perigoso de contra-ataques, porque com a Aguirre ainda se sabia muito bem como São Paulo atacaria, com Everton de velocidade na esquerda, Rojas de velocidade na direita, dois caras na área, Diego Souza e o Nenê chegando de trás, mais o ponta do lado oposto atacando a área também, e um outro volante chegando, então tinha muita gente na área para receber cruzamentos. Dessa vez, São Paulo do Cuca ainda tentando encontrar caminhos, até conseguiu abrir o placar, uma jogada de arrancada do Reinaldo pelo lado esquerdo, encontrando o Alexandre Pato em boas condições de finalizar. Pato de novo jogando na frente, né? Tendo Toró de um lado, Vitor Bueno de outro e o Pato no comando de ataque, dessa vez com o Hernanes compondo o meio de campo ali junto do Tchê e o Luan Santos como o primeiro volante. E o Cruzeiro de novo voltando, né, a um padrão mais tradicional desse 4-2-3-1 do Mano Menezes, tendo o Robinho de um lado, Marquinhos Gabriel do outro, Thiago Neves por dentro junto do Fred mais à frente, mas foi um São Paulo que conseguiu sair na frente e aí sim abriu mão completamente de tentar controlar o jogo. Então deixou o Cruzeiro se adonar da partida em termos de posse de bola e de rondar a área São Paulino. E a partir disso, Thiago Volpi acabou sendo um dos destaques, fez uma grande defesa na finalização do Romero na primeira etapa, também outra defesa com o Dedé chegando de cabeça após escanteio do Robinho, mas foi um Cruzeiro a partir do 1-0 do São Paulo, Cruzeiro mais perigoso, atacando mais o tricolor paulista. E na segunda etapa também, tentando atacar, chegando até muitas vezes com passes curtos, de pé em pé, bola bem trabalhada, toques de primeira, e numa dessas jogadas conseguiu envolver a defesa do São Paulo, até conseguir uma falta ali na entrada da área, o Robinho sofrendo a falta e o Thiago Neves cobrando, sem chances para o Thiago Volpi. Mas foi um Cruzeiro que poderia até ter saído com a vitória, porque fez o gol de empate e criou chances para vencer a partida. O David, que entrou na segunda etapa, até entrou bem pelo lado esquerdo, mas acabou desperdiçando muitas oportunidades, ou por falta de controle de bola mais apurado, ou por não conseguir enxergar a melhor ação para a jogada. Teve uma ótima jogada em tabela com o Marquinhos Gabriel, e aí recebeu cara a cara com o Thiago Volpi, poderia tocar para o Fred, que estava esperando sozinho, preferiu tentar o drible e acabou desperdiçando. Então, David acabou sendo uma boa opção, até porque também cavou a expulsão do Igor Vinícius, já na reta final, no contra-ataque, claro, do Cruzeiro, mas não escolheu as melhores jogadas. E o São Paulo, só na reta final, que tentou atacar o Cruzeiro com alguns chutes de fora da área, muita pressão também do torcedor, gritos de time sem vergonha na reta final de partida, mas foi um jogo em que, mesmo atuando fora de casa, o Cruzeiro até teve um bom desempenho, saiu atrás do placar, foi buscar o empate e poderia ter vencido se caprichasse um pouco mais na hora de finalizar as jogadas, especialmente com o David, que teve boas oportunidades, mas não caprichou. O Egídio também, na reta final, poderia ter tocado para o Sassá, estava livre, acabou finalizando em cima do Thiago Volpi, mas mais uma partida em que São Paulo parece ter voltado ao modelo antigo, mas menos aprimorado ainda do que o Aguirre fazia em relação agora ao que o Cuca está tentando na equipe do Tricolor Paulista.
Ainda no domingo à tarde, o Ceará recebeu o Santos às 4 horas no estádio Castelão e perdeu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo atacante ex-internacional Eduardo Sacha. O Santos voltando a marcar no Brasileirão após duas rodadas. O Ceará, comandado pelo técnico Enderson Moreira, com Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas, Fabinho, Pedro Ken, Fernando Sobral e Thiago Galhardo, Leandro Carvalho e Bergson. Ainda participaram do jogo os atacantes Ricardo Bueno e Matheus Gonçalves e o meia Felipe Bachola. Já o Santos, do técnico Jorge Sampaoli, com Everson, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge, Jean Lucas, Jean Mota e Carlos Sanches, Eduardo Sacha, Copete e também o reforço Uribe. Ainda participaram do jogo o lateral esquerdo Felipe Jonathan, o volante Alisson e o atacante ex-grêmio Marinho. Ceará 0, Calvin Santos 1. O Santos, nesse momento, é o terceiro colocado do brasileiro.
Pois é, Arruda, um jogo de muitos reencontros, né? O Everson como titular pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, no gol do Santos, justamente contra a sua ex-equipe, o Ceará. O Marinho também entrou no segundo tempo, assim como o Felipe Jonathan, jogadores que passaram recentemente pelo Vozão. E uma vitória do Santos em que o primeiro tempo até foi um pouco melhor do Ceará. Santos com a posse de bola, com todo o seu estilo já conhecido do Jorge Sampaoli, mas o Ceará mais perigoso na primeira etapa, também mantendo o seu padrão com o Enderson Moreira, com o Thiago Galhardo em ótima fase, o Leandro Carvalho e Fernando Sobral abertos, o Bergson na frente. E o Santos dessa vez teve o Jean Lucas como primeiro volante, geralmente ele atua um pouco mais avançado, e tendo ainda Carlos Sanches e Jean Mota na trinca de meio-campistas. Eduardo Sacha dessa vez aberto pelo lado direito, Copete do lado esquerdo ganhando uma chance na ausência do Rodrigo, e o Uribe na frente. Mas foi um primeiro tempo em que o Santos pouco criou, tinha muitas dificuldades de acelerar jogo pelos lados, e aí a ausência dos pontas titulares foi bem sentida, né? O Rodrigo, que busca jogadas individuais pelo lado direito, o Soteldo, que faz a mesma coisa do lado esquerdo. Com Eduardo Sacha e Copete, o Santos tinha pouco isso, pouco de jogada no um contra um, né, no mano a mano, a jogada de tentar o drible para buscar o cruzamento. Então o Santos não conseguia chegar muito à área e o Uribe era pouco abastecido, centroavante pedido pelo Sampaoli. E o Ceará, quando conseguia trocar passes rápidos para sair no contra-ataque era mais perigoso, teve algumas boas chances, primeiro com o Fernando Sobral arriscando de fora da área para a defesa do Everson e o Leandro Carvalho perdendo uma oportunidade na sobra, acabou isolando. O Thiago Galhardo também teve uma boa chance recebendo pelo meio, arrancando e buscando a finalização de canhota, mas foi um primeiro tempo também muito arrastado. O Santos trocava passes de uma maneira mais lenta, o Ceará marcava forte, mas sem também assustar tanto o Everson. Então foi um primeiro tempo, digamos assim, que o 0-0 foi bem justo. Na segunda etapa, uma substituição bem importante que o Sampaoli faz e que para mim foi determinante para o Santos sair vitorioso. A saída do Copete, que estava realmente muito mal, e a entrada do Felipe Jonathan, um lateral esquerdo de origem, mas que pode jogar um pouco mais avançado, entrou assim numa linha mais de meias, quase pontas, e foi importante para a vitória do Santos, porque conseguiu dar um pouco mais de profundidade naquele lado esquerdo, coisa que o Copete não fez na primeira etapa. E o lance do gol sai justamente numa jogada que envolve o Felipe Jonathan. É uma pressão inicial do Ceará subindo a marcação, o Lucas Veríssimo encontrando o Carlos Sanches, ajeitando, e um ótimo lançamento do Jean Mota buscando justamente essa profundidade com o Felipe Jonathan, recebendo bem ao fundo, avançando, tocando para trás, e aí todo o toque de qualidade do Carlos Sanches, que tira o peso da bola, chega batendo de esquerda, de primeira, e joga na cabeça do Eduardo Sacha para abrir o placar. Mas uma jogada que acontece fundamentalmente pelo lançamento do Jean Mota, de ótima qualidade, e pela projeção do Felipe Jonathan. O Copete, no primeiro tempo, não dava essa profundidade. O Felipe Jonathan, no segundo tempo, melhorou bastante e teve outras jogadas, inclusive, que o Santos utilizou também o Felipe Jonathan para atacar por aquele lado. E aí, depois do placar aberto, o Ceará até se lançou um pouco mais ao ataque, teve uma oportunidade com o Thiago Galhardo em lançamento do Fernando Sobral, que o Everson tenta antecipar, sai da área, toca de cabeça e o Thiago Galhardo fica com a sobra e acerta o travessão. Depois o Sampaoli até fecha um pouco mais o time do Santos, colocando o Alisson na vaga do Uribe, passando a jogar com dois volantes mais fixos, Alisson e Jean Lucas, tendo aí Carlos Sanches aberto pelo lado direito, o Jean Mota mais centralizado como meia, o Sacha lá na frente. Depois, na reta final, até o Marinho entra na vaga do Sacha e joga de fato até mais avançado, né? Marinho entrando não como um ponta, mas como um atacante, quase como um 9 na reta final de partida. E o Ceará até tentando finalizar de fora da área, mas sem tanta organização para atacar a equipe do Santos nos últimos minutos. Mas foi uma boa vitória do Santos, não jogou bem no primeiro tempo. No segundo tempo, a entrada do Felipe Jonathan na vaga do Jonathan Copete, para mim, fundamental para esses 3 pontos da equipe do Peixe.
Fechando a tarde do domingo, às 4 horas também, o Atlético Paranaense recebeu o Fluminense na Arena da Baixada e venceu por 3-0. O Furacão sempre muito forte nos seus domínios. Os gols marcados por Lúcio Gonzalez, Rony e também Marcelo Cirino. Furacão do técnico Thiago Nunes em campo com Santos, Madson, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo, Wellington Martins, Lúcio Gonzalez e Bruno Guimarães, Nicão, Rony e também o centroavante argentino Marco Rubem. Ainda participaram do jogo o atacante Marcelo Cirino e os meias Tomás Andrade e Léo Cittadini. Já o Fluminense do Fernando Diniz, que estava suspenso da partida, em campo com Rodolfo, Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique, Ayrton, que acabou sendo expulso, Alain, Danielzinho e Léo Arthur, no ataque João Pedro e Ioni Gonzalez. Ainda participaram da partida os meio-campistas Yuri Lima e Guilherme e também o reforço que veio do São Paulo, o jovem Brenner. Atlético Paranaense 3, Calvin Fluminense 0. O Furacão nesse momento é o 10º colocado no Brasileirão e o Fluminense apenas o 16º, uma posição à frente do Z4.
Mais uma vitória muito tranquila do Atlético Paranaense jogando em casa contra um adversário carioca, né? Se a gente for pegar, a primeira rodada tinha sido assim também contra o Vasco, agora contra o Fluminense, da mesma forma, um jogo de total domínio do Furacão, com a volta dos titulares depois de jogos em sequência de Copa do Brasil, de Recopa Sul-Americana, o Atlético colocando o que tem de melhor e o Fluminense poupando até alguns jogadores para a Copa do Brasil. Então teve um meio de campo modificado, com o Ayrton voltando a jogar como esse primeiro volante, posição que para mim o Alan fazia com mais qualidade. Dessa vez teve o Ayrton voltando, o Alan um pouquinho mais avançado junto do Danielzinho, Johnny Gonzalez de um lado, Léo Arthur do outro e o João Pedro na frente. Mas foi um jogo em que o Atlético Paranaense, com seu estilo já tradicional, dominando. O Fluminense até tentou ter mais posse de bola no início da partida, então o Atlético Paranaense subia a marcação com muita gente, pressionava e conseguia recuperar a posse. Até pelo desentrosamento do Fluminense em alguns setores. Então, logo o primeiro lance foi uma recuperação do Atlético Paranaense na saída de bola do Flu e o Marco Rubem recebendo e finalizando na trave. Depois, o Rony também teve chance de uma outra recuperação do Atlético no campo de ataque, até o placar ser aberto. A jogada em que o Rony é lançado no fundo, faz o cruzamento, né, recebe na esquerda, cruza na área, e aí o Lúcio Gonzalez aparece livre, entrando na área, chegando para fazer de cabeça o primeiro gol, que foi inclusive muito parecido também com o segundo gol, cruzamento do Márcio Azevedo da esquerda e o Rony de cabeça. O Atlético utiliza muito as jogadas de linha de fundo para cruzamentos na área e preenche a área com muita gente. Aparece ali o Rubem, aparece o ponta do lado oposto, aparece pelo menos um dos meio-campistas na área, né? No mínimo três jogadores sempre do Atlético Paranaense no momento que alguém vai fazer o cruzamento de linha de fundo, mais um Bruno Guimarães para o rebote, enfim, é um time muito organizado nesse sentido. E o Atlético até faz o 2-0 no momento que o Fluminense já estava completamente fora da partida. O Matheus Ferraz, que tem sido o principal zagueiro do time, acaba saindo lesionado. O Fernando Diniz opta por colocar o Yuri, um volante improvisado, na zaga, um jogador até mais baixo mesmo. Também teve o Ayrton expulso, um carrinho muito forte em cima do Bruno Guimarães, que o VAR até avisou o árbitro que não era para amarela e sim para vermelho direto. E aí o Atlético faz o segundo gol, domina o jogo por completo. Fluminense com a marcação muito bagunçada, não sabia se tentava ainda subir a marcação, se jogava mais recuado, e dava muito espaço para o Atlético Paranaense avançar e criar mais oportunidades. Segundo tempo até o ritmo ficou mais lento do Atlético, até talvez pelo desgaste também da viagem e da perda do título da Recopa Sul-Americana contra o River Plate. Então pisou no freio, cadenciou um pouco mais o jogo, não se expôs tanto, não acelerou tanto. Mesmo assim, na reta final buscou o terceiro gol com o Marcelo Cirino, um dos jogadores que tinha entrado na segunda etapa, finalizando de fora da área e a bola ainda desviando na zaga para enganar o goleiro Rodolfo. O Fluminense morto no jogo, não conseguiu criar nenhuma oportunidade, um jogo de muita tranquilidade e facilidade do Atlético Paranaense, que jogando com seus titulares na Arena da Baixada é sempre uma equipe para olhar na tabela, né, o confronto, e achar que vai ter muitas dificuldades, que vai ser realmente bem complicado sair de lá com pontuação. O Fluminense até preservou alguns jogadores e acabou tomando 3-0 do Furacão.
Às 7 horas do domingo, quem esteve em campo foi o líder Palmeiras, enfrentando a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó. E mesmo com um certo susto levado, o Palmeiras venceu mais uma na competição, placar de 2-1. Dudu abriu o placar lá em Chapecó, Everaldo, ex-grêmio, empatou o jogo, mas Marcos Rocha deu números finais ao placar. Palmeiras 2-1 fora de casa e alcançando uma marca inacreditável de 30 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro desde a chegada do técnico Filipão. A Chapecoense, comandada por Ney Franco, com Tiepo, Brian, Gum, Douglas e Bruno Pacheco, Eli Carlos, Márcio Araújo e também Gustavo Campanharo, e no ataque Arthur Gomes, Rildo e Everaldo. Ainda participaram do jogo o atacante Renato Kaiser e os meio-campistas Diego Torres e Camilo, reforço vindo do Internacional. Já o Palmeiras, do técnico Felipão, com o Everton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima, Zé Rafael, Dudu e o centroavante Deyverson. Ainda participaram do jogo os meias Gustavo Scarpa e Johan, e também o volante Moisés. Palmeiras 2, Calvin Chapecoense 1. Palmeiras vencendo mais uma fora de casa e se mantendo na liderança do Campeonato Brasileiro.
O Palmeiras segue com um futebol muito competitivo, né? Venceu a Chapecoense pelo placar de 2-1. Num primeiro tempo até mais movimentado, segundo tempo em que o Palmeiras controlou-se, não com a posse, mas nos espaços, sem deixar a Chapecoense criar grandes oportunidades. Dessa vez até o Palmeiras começou com os pontas invertidos, digamos assim, em relação ao que vem jogando. Dessa vez o Zé Rafael pelo lado direito e o Dudu pelo lado esquerdo. Até algumas inversões durante a partida, mas foi mais nesse posicionamento mesmo. O Zé na direita, Dudu na esquerda. Nos últimos jogos o Dudu vinha jogando pelo lado direito e o Zé Rafael pelo lado esquerdo. Lucas Lima ganhando uma sequência, mais uma vez como o meia titular. E o Deyverson no comando de ataque. E a Chapecoense também, né, com dois volantes. Depois Arthur Gomes e Rildo dos lados. Campanharo centralizado e o Everaldo lá na frente. Um jogo em que começou com a Chapecoense até mais recuada, buscando contra-ataque. Palmeiras tendo que propor, tendo que tomar a iniciativa, buscando muita inversão longa, né? O Felipe Melo até caindo um pouquinho mais pelo lado esquerdo e buscando muito a inversão pro lado direito na bola longa, tentando buscar o Marcos Rocha, tentando buscar o Zé Rafael e em alguns momentos até o Deyverson se deslocando lá para tentar ganhar a bola pelo alto. Mas foi o Palmeiras que conseguiu chegar primeiro nas individualidades, Dudu numa boa jogada pelo lado direito, carregando a bola, fazendo ali as suas fintas e batendo de fora da área com um certo perigo. A Chapecoense também teve uma chance com o Rildo de cabeça, depois o próprio Rildo marcou um gol num impedimento bem milimétrico, mas que o VAR observou corretamente. O Bandeira já tinha também assinalado num primeiro momento. E aí, uma jogada individual do Zé Rafael, entrando a dribles na área e mesmo sendo puxado, mesmo caindo, conseguiu fazer o passe pro Dudu receber do lado esquerdo e aí tocar na saída do Tiepo, né? O Zé Rafael tem cada vez mais sido um jogador importante, até para desafogar muitas vezes o Dudu. O Palmeiras, até o ano passado, tinha muito no Dudu sempre a concentração das jogadas individuais. O Zé Rafael tem, digamos assim, sido um outro jogador buscado, que muitas vezes até sofre faltas numa mesma proporção que o Dudu. É um jogador que dá um desafogo, descansa um pouco o Dudu. Dessa vez o Zé fez a jogada e o Dudu só precisou completar para o fundo das redes. Logo na sequência, o pênalti, né? Pênalti que precisou ser visto pelo VAR, mas bem claro, do Deyverson esticando o braço e a bola batendo no braço esquerdo do centroavante do Palmeiras e o Everaldo convertendo na cobrança. E depois o Palmeiras voltando a ficar à frente, mais uma das virtudes que o Dudu vem demonstrando. Já tinha apresentado no jogo contra o Botafogo, embora não tinha dado em nada, mas já ensaiou ali, e dessa vez deu o arremesso lateral lá para a área, porque o Palmeiras tinha antes o Moisés. Moisés hoje não é mais titular. E o Marcos Rocha, que também arremessa a lateral com força, do lado esquerdo vai ficar muito desgastante para ele sair o tempo todo do lado direito e atravessar o campo para o lado esquerdo só para cobrar um lateral. Então o Palmeiras conseguiu encontrar um outro jogador mais próximo da esquerda que faz esse lançamento lateral na área. Curiosamente não é o lateral, não é o Diogo Barbosa, e sim o Dudu, baixinho, mas bate o lateral com força, arremessou na área, já tinha feito isso contra o Botafogo, arremessou na área, o Felipe Melo conseguiu dar casquinha, a bola é desviada e o Marcos Rocha bem posicionado, bate de primeira, de três dedos no ângulo, sem chance pro Tiepo. Mas mais uma característica para colocar no repertório do Dudu. Bate falta, bate escanteio, jogador rápido que dribla, que busca a jogada individual e agora também bota a bola na área com as mãos, forte, e foi fundamental pro segundo gol da equipe do Palmeiras. E aí no segundo tempo foi um jogo mais truncado, de um Palmeiras que se resguardou mais. A Chapecoense tentou sair mais para o ataque, não conseguiu criar pela forte marcação do Palmeiras, impedindo grandes oportunidades, tanto que as chances que a Chapecoense teve no segundo tempo foram mais buscando finalização de fora da área. O Everaldo teve até uma finalização perigosa nesse sentido, e o Palmeiras nos contra-ataques tentando até matar o jogo, teve a melhor chance com o Johan já na reta final de partida, numa jogada pelo lado esquerdo com o Diogo Barbosa. Mas foi um segundo tempo em que Palmeiras se defendeu bem, a Chape até tentou trazer mais qualidade com o Diego Torres de segundo volante, depois a entrada também do Camilo para organizar um pouco mais o meio de campo, mas mais uma vitória consistente do Palmeiras. Um primeiro tempo que aproveitou as oportunidades e um segundo tempo em que não jogou tanto, mas também não deixou a Chapecoense jogar para conquistar mais 3 pontos para a conta da equipe comandada pelo Filipão.
Fechando a rodada, também no domingo à noite, o Atlético Mineiro, vice-líder da competição, esteve em campo no estádio Independência, em Belo Horizonte, contra a equipe do CSA e venceu pelo placar de 4-0. Goleada do Galo com gols marcados por Fábio Santos, Casares, Tchará e também o volante Adilson. O Atlético Mineiro do técnico Rodrigo Santana, em campo com Vitor, Patrick, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos, Adilson, Elias e Luan, Casares, Tchará e Alejandro. Ainda participaram do jogo o atacante Geovânio e os meias Vinícius e Bruninho. Já o CSA visitante do técnico Marcelo Cabo esteve em campo com Jordi, Apodi, Gerson, Luciano Castan e Carlinhos, Naldo, Dauan, Maranhão e Didira. E no ataque, Matheus Sávio e também Patrick Fabiano. Ainda participaram do jogo os atacantes Cassiano e Vitor Paraíba. E o lateral direito, Celcinho. Atlético Mineiro 4, Calvin CSA 0. O Galo se mantém na vice-liderança, apenas 1 ponto atrás do Palmeiras.
Ruda, vitória esmagadora do Atlético Mineiro diante do CSA pelo placar de 4-0. E um domínio técnico do início ao fim também impressionante. Como o Atlético se impôs frente ao CSA e fez valer realmente a sua melhor qualidade técnica dos jogadores. O Atlético tendo o Casares mais uma vez entre os titulares, mas foi curioso observar o posicionamento dessa vez, porque o normal num trio de meias tendo Tchará, Casares e Luan é que o Casares seja o meia central, né? Com Tchará e Luan abertos, mas dessa vez não foi isso que aconteceu. Casares jogou aberto pelo lado esquerdo, Tchará jogou do lado direito, o Luan jogou mais centralizado e quem ocupou o lado esquerdo na parte ofensiva e também voltando para marcar defensivamente, fechando a linha, foi o Casares. Casares ocupando o lado esquerdo, uma mudança de posicionamento promovida pelo técnico ainda interino do Atlético Mineiro, Rodrigo Santana, mas que faz ótimo trabalho. E o CSA tendo no início 2 volantes, dessa vez o Dauan até para uma saída de bola mais qualificada na vaga do Nilton, jogando junto do Naldo, tendo Didira de um lado, Maranhão do outro, Matheus Sávio tentando organizar o time por dentro e o Patrick Fabiano lá na frente. Mas foi um domínio completo do Atlético Mineiro, muitas jogadas de triangulação pelo lado direito. Com 1 minuto o Atlético já quase abriu o placar com Elias, Tchará participando e o Patrick infiltrando e finalizando em cima do Jordi. Depois o Tchará também fazendo jogada individual pelo lado direito, trazendo para o meio, acertando a trave, até o primeiro gol do Atlético. Passe do Casares, o Alejandro derrubado pelo Gerson e o pênalti convertido pelo Fábio Santos. Depois do primeiro gol, até o Marcelo Cabo tentou modificar o posicionamento dos meias do CSA, trouxe o Maranhão mais para a direita, colocou o Matheus Sávio na esquerda e o Didira centralizado até para em alguns momentos marcar mais próximo, como se fosse um terceiro volante, junto ali do Naldo e do Dauan. Dauan mais recuado como o primeiro homem de meio de campo. Mas acabou não adiantando, o Atlético ainda assim dominou. Teve a bela cobrança de falta do Casares fazendo o segundo gol. Teve finalização do Luan com perigo. O Alejandro também teve chance. E no segundo tempo, o Atlético seguiu pressionando, se impôs, né? Fez o 3-0 até num contra-ataque puxado pelo Fábio Santos, Casares invertendo na direita para o Tchará e aí o tabelamento com o Luan para tocar na saída do Jordi e depois o CSA completamente sem forças de reação e o Atlético na reta final ainda fazendo o 4º gol na jogada do Patrick, pedalando inclusive para cima da marcação, o Alejandro ajeitando e o Adilson chegando de trás para fazer o 4º gol. Mas foi um ótimo jogo do Atlético Mineiro, com esse detalhe, do posicionamento do Casares mais à esquerda, o Luan mais centralizado e o Atlético pressionando o CSA a todo momento, não deixou a equipe alagoana se criar, o Vitor foi um mero espectador da partida e uma atuação de muita imposição do Atlético Mineiro contra o CSA.
Fim de papo no nosso sétimo jogo tático de 2019, com análise dos 9 jogos da rodada, mas não se preocupe, viu? Esse jogo entre Corinthians e Goiás, assim que acontecer, certamente estará na respectiva edição do nosso podcast, assim que o jogo acontecer pelo Campeonato Brasileiro, que nesse momento tem a seguinte tabela. Pelo menos o G6 e o Z4. Primeiro colocado, Palmeiras, com 16 pontos. Atlético Mineiro, segundo, com 15. Terceiro colocado, Santos, com 14. O quarto é o Flamengo, com 13. Mesma pontuação do quinto colocado, Internacional. E do sexto, Bahia. A diferença em relação ao Bahia no saldo de gols e ao Internacional nos gols marcados. Já o Z4, a zona de rebaixamento, com o 17º colocado, CSA. 18º, Grêmio, com 5 pontos. 19º, Avaí, com 3. A mesma pontuação do Lanterna, Vasco da Gama. A diferença se dá no saldo de gols. O saldo do Vasco é inferior à equipe do Avaí. Bom, fim de papo no nosso jogo tático. Mais uma vez, Calvin, muito obrigado pela participação. Um forte abraço para você. E até a nossa próxima edição, que logo ali já estará chegando no site oficial da rádio e também no Spotify da nossa Rádio Grenal.
Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes ligados no Jogo Tático da Rádio Grenal. Mais uma semaninha de descanso, mas logo estaremos aí de novo para analisar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Falta pouco para a parada da Copa América e a gente está sempre ligado aqui em tudo que rola no Brasileirão no Jogo Tático da Rádio Grenal. Arruda.
Verdade, Calvin. Valeu, valeu. Nos encontramos ali na próxima edição do Jogo Tático. E para você que esteve conosco até o fim do nosso sétimo episódio, um forte abraço, obrigado pela companhia e até a próxima edição do nosso Jogo Tático aqui na Rádio Grenal. Forte abraço, tchau, tchau.